Parte 3. Seguir Jesus. Capítulo 8. O que é discipulado? O propósito do Evangelho é de ser transformador. Qualquer pessoa que acata o Evangelho é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Como é que isso funciona? Você talvez se lembre da resposta a essa pergunta. Eu disse anteriormente que discípulo é um seguidor, especificamente seguidor de Jesus. Eu defini seguir como imitar ou retratar Jesus, ser conforme a imagem de Jesus. É o nosso destino final. Romanos capítulo 8, versículo 29, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Colossenses, capítulo 3, versículo 10. O nosso motivo ao imitar Jesus não é fazer com que Deus nos ame e nos deixe entrar no céu. Deus já amou a cada um de nós enquanto éramos ainda pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 8, e inimigos de Deus, Romanos, capítulo 5, versículo 10. Nós chegamos ao céu, tornamo-nos parte da família de Deus quando cremos no Evangelho. Sozinhos, estamos perdidos. Precisamos de um Salvador. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Alienados de Deus, Efésios, capítulo 4, versículo 18. Mesmo quando essa era a nossa situação, Deus nos amou. Ele não esperou que alterássemos a nossa conduta a fim de nos amar. O nosso motivo em imitar Jesus também não é o de manter Deus nos amando a ponto de sermos salvos no final. Aquilo que não pode ser conquistado por intermédio de desempenho não pode ser perdido por desempenho. A salvação não tem nada a ver com o nosso valor ou mérito, e sim tudo a ver com o que alguém, Jesus, fez por nós, aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Não podemos considerar a salvação um mérito próprio. Jesus recebe toda a honra. Pense claramente a respeito de discipulado. Precisamos pensar com cuidado como tudo isso se aplica ao discipulado. Por culpa da armadilha do desempenho que mencionei antes, precisamos compreender com clareza que salvação e discipulado não são a mesma coisa. Muitos crentes começam inconscientemente a adicionar suas próprias obras e desempenhos ao Evangelho por causa da culpa por seu pecado. O resultado é escravidão espiritual, não a vida abundante que Jesus quer que tenhamos. João, capítulo 10, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Efésios, capítulo 3, versículo 20. A salvação é um dom que Deus nos dá quando cremos no Evangelho. Não a merecemos. No entanto, Deus a oferece apesar do nosso pecado e hostilidade para com Ele. Discipulado é algo que fazemos como resultado de crermos no Evangelho. Imitamos Jesus para demonstrar o nosso amor por Ele e por Deus. Jesus foi o maior gerador da imagem de Deus, portanto, queremos viver da mesma forma. Existem muitas razões para se viver como Jesus, viver uma vida santa, só que conquistar o amor de Deus não é uma delas. A salvação não nos custa nada, é de graça para todo aquele que crê no Evangelho. Já o discipulado tem um preço. Seguir Jesus de um modo geral não é fácil. Ser discípulo exige que você escolha amar e honrar a Deus, tratar as pessoas pelo que são de verdade, irmãos, geradores da imagem de Deus a quem ele ama e quer trazer para sua família através do Evangelho. Pense na vida de Jesus, não foi fácil. Como diz a Bíblia, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Jesus viveu uma vida de sacrifício. Ele colocou Deus em primeiro lugar e o próximo em segundo, ou seja, todo mundo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Jesus viveu assim não para que Deus o amasse ou se contentasse com ele. Deus já amava Jesus mesmo antes dele vir à terra e fazer as obras, se desempenhar para cumprir a aliança. Ele amava Jesus desde antes da fundação do mundo. João, capítulo 17, versículo 24. Seguir Jesus pode ser dureza, já que nenhum crente é como Jesus quando passa a crer. E já que é simplesmente difícil viver como Jesus o tempo todo, todo discípulo precisa de uma mudança de coração, o que a Bíblia chama de arrependimento, quanto ao seu comportamento. Eu sei que precisei. Tive que parar de fazer certas coisas e começar a fazer outras, mas nada disso foi para fazer com que Deus me amasse. Ele já me amava. Jesus fez o que fez porque ele amava a Deus. O mesmo se aplica a nós. Jesus viveu de uma certa maneira, a fim de ajudar outros a crerem nele e no plano de Deus. Mas ele também confiava no plano e no poder de Deus. Ele ressuscitaria dentre os mortos para estar com o Pai mais uma vez. Precisamos dessa mesma perspectiva eterna. Este mundo não é o nosso verdadeiro lar. Ele é temporário. O próximo, sim, é permanente. Por Jesus ter feito o que fez, nós herdaremos a vida eterna naquele mundo, deixando este mundo para trás. O objetivo das nossas vidas deve ser o de mostrarmos a nossa lealdade e gratidão àquele que nos salvou e ajudar outros a ingressarem na família de Deus. E se falharmos? E se pecarmos? Faremos ambos. Deus sabe disso. Ele conhece os seres humanos muito bem. Sabe quem nós somos. Só que ele já nos amava mesmo antes de termos o menor interesse em fazer qualquer coisa para o amarmos de volta. Ele nos amou quando éramos inimigos dele, enquanto ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus nos amou antes de estarmos na sua família. Por que nos amaria menos ou deixaria de nos amar agora que fazemos parte da família dele? Quando pecamos e fracassamos, ele nos perdoa. Ele quer que creiamos nisso e voltemos a imitar Jesus. Por que viver como Jesus? Disse ainda há pouco que existem muitas razões para se viver como Jesus, mas conquistar o amor de Deus não é uma delas. Então, que razões são essas? Primeiro, o pecado é autodestrutivo e prejudica não só a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor. Entre os meus parentes, eu vi os efeitos do alcoolismo, vício em drogas e infidelidade. É claro que essas coisas destroem vidas. Então, não é de se admirar que as coisas que o mundo, a cultura incrédula, oferece para prazer e autossatisfação são efêmeras e não possuem valor duradouro. A cultura nos diz para vivermos a vida a fim de satisfazer a nossa própria felicidade sem levar em consideração a miséria que as nossas decisões causam. Não nos oferece nenhuma perspectiva eterna, incitando-nos a viver para o agora. Não existe uma vocação mais alta. A Bíblia expõe essa mentalidade como tal. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Segundo e em muitos aspectos, o oposto do primeiro, viver uma vida piedosa abençoa outros. A verdade é que a nossa maneira de viver e pensar ou abençoa ou amaldiçoa as outras pessoas. Jesus serviu as pessoas e foi uma bênção para elas. Adotar uma vida motivada por autossatisfação e autoabsorção não é gratificante. Toda revista tabloide de supermercado oferece exemplos dessa realidade. Abençoar as pessoas não só retrata Jesus, mas conduz à realização pessoal. A sua vida é importante quando é vivida para servir a outros. Terceiro, a vida piedosa nos permite ser testemunhas consistentes com o Evangelho. Se as pessoas olham para as nossas vidas e não veem nenhuma distinção do mundo incrédulo, e não percebem uma vida vivida a serviço de outros, não vão considerar o Evangelho acreditável, ou, no mínimo, ficarão confusas. Considerarão as nossas vidas uma contradição da mensagem de Jesus, ou seja, as pessoas supõem que nós vivemos como Jesus, aquele que lhes dizemos que as ama. Não é ilógico. A alternativa é hipocrisia. E ninguém gosta de hipocrisia. Viver uma vida piedosa não se resume a conquistar um lugar no céu. Não significa colocarmos Deus como nosso devedor em decorrência dos créditos de espiritualidade que acumulamos. Passagens como as seguintes possuem um foco inteiramente diferente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 19 a 21. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 8. Estes trechos bíblicos nos dão uma ideia de como devemos viver, mas ainda não abrangemos os pontos específicos do discipulado. Como é que um discípulo vive? O que é que um discípulo faz? Felizmente, Jesus e seus discípulos originais, os primeiros cristãos, deixaram isso bem claro. Jesus nunca disse aos seus seguidores que fizessem algo que ele mesmo não faria. E assim, mostrou-lhes como fazer. Eles, por sua vez, seguiram o seu exemplo e ensinaram outros a fazer o mesmo naqueles dias iniciais da igreja inexperiente.